Estamos padronizando as atividades terapêuticas do passe em nossa casa. E na noite de hoje, iremos ter uma entrevista a respeito dos passes e depois realizaremos uma demonstração para dar uma ideia da simplicidade dessa terapia alternativa de grande alcance e de excelentes resultados. Objetivamos com isso padronizar o trabalho, evitando quaisquer tintas de misticismo, de superstições ou as complexidades que são normalmente do agrado das pessoas mais exigentes. Porque as raízes do espiritismo estão no seu lado ético-moral, no cristianismo, temos por modelo Jesus Cristo. E será na prática utilizada por Jesus que iremos beber a inspiração para a nossa atividade doutrinária na sucessão dos tempos em nossa casa. Então nós vamos hoje realizar essa entrevista com perguntas que foram elaboradas pelo nosso irmão José Ferraz e que ainda não conhecemos.
O que é o passe espírita? Ele cura as nossas desarmonias íntimas com reflexos na mente, na emoção, no corpo? Se isso acontece, como esses mecanismos funcionam?
Iremos buscar as origens históricas do passe espírita nos tempos modernos, nas experiências de Anton Franz Mesmer, por volta de 1775 em Viena, quando o admirável médico austríaco apresentou à universidade uma tese a respeito do intercâmbio das energias entre as criaturas humanas e os astros. A tese de Mesmer passaria à posteridade com o nome de fluidismo, porque a Universidade de Viena considerasse a doutrina do admirável médico como anticientífica, ele recebeu uma proposta em duas alternativas: abandonar as suas experiências e ficar em Viena, ou abandonar Viena para dar curso ao seu trabalho de investigação. Mesmer optou por transferir-se de Viena para Paris. E chegou a Paris numa época que precede aos dias da Revolução de 89. Entre os clientes que ele atendeu no seu consultório, podem ser recordados Maria Antonieta e outras personalidades da corte de Luís XVI. Foi Maria Antonieta, principalmente, quem se tornou uma grande divulgadora da energia mesmérica. Encontrava-se nesta época em França um admirável militar estadunidense. Ele havia viajado à Europa para comprar armas e, diante da revolução operada por Mesmer através do baquê, que consiste em uma grande tina de carvalho, na qual eram colocados água e peças de metais imantados. Em torno dela, vários pequenos bancos, e nela própria diversos orifícios por onde saíam hastes metálicas. As pessoas sentavam-se naqueles bancos e seguravam as hastes metálicas que estavam introduzidas no aço e nos demais elementos dentro da tina de carvalho. O objetivo era provocar choques convulsivos. Daí o baquê passou à posteridade com o nome de tina das convulsões. As pessoas, por esta ou aquela razão, entravam no estado alterado de consciência e, depois de convulsionar, asseveravam estar melhorando dos problemas psicossomáticos, naturalmente, de que era um objeto. Maria Antonieta, que era portadora de uma grande enxaqueca, asseverava haver-se curado ao sentar-se diante da tina das convulsões. E essa experiência foi mandada para a América através de uma carta memorável, a fim de que chegasse ao Novo Mundo o último fenômeno que visitava Paris. Depois da Revolução Francesa, o baquet, ou tina das convulsões, entrou em relativa decadência. Mais tarde, por volta de 1825, as experiências mesméricas ganharam um admirável colaborador, o Marquês Armand Marc de Pisseguirre. O Marquês de Pisseguirre tornou-se um admirável magnetizador. A partir das suas experiências, o fluidismo mesmérico passou a ser considerado como magnetismo animal. Ele morava em Byzancy e ali atendia uma larga cópia de pacientes da nobreza, da burguesia. E porque os pobres também recorressem ao seu auxílio, o Marquês resolveu magnetizar uma árvore, um seibo. E os pacientes que a tocavam asseveravam assimilar energia, recuperando-se da problemática atormentadora. Visitando Paris, de Pisseguirre teve a oportunidade de magnetizar nos Campos Elíseos uma árvore que passou a ter propriedades curativas. Nessa época, chega a Paris, 1828, o jovem professor Hipólito Leão Denis Arrivaio. E diante da moda que tomava conta dos gabinetes de pesquisa, ele também adotou o comportamento de magnetizador. Allan Kardec, pseudônimo pelo qual será conhecido mais tarde, torna-se um grande magnetizador. E foi numa das sessões na residência de Madame Prenemaison, como magnetizador com o Sr. Fortier, que ele teve contato pela primeira vez com as mesas girantes, em uma terça-feira de maio do ano de 1855. A data não foi anotada devidamente. Então, esse magnetismo, mais tarde, a partir de 1856, foi aplicado na terapia de pacientes de várias ordem, quando um deles, de nome Walker, caiu num transe sonambúlico por estar com os olhos detidos em uma peça brilhante que o seu magnetizador movimentava. Nascendo daí as primeiras experiências hipnológicas, que ficarão centralizadas na Universidade de Paris, especialmente para atender aos histéricos durante a década 1880-1890, nas memoráveis experiências de Charcot. À medida que a doutrina espírita se popularizou, aquela aplicação de energia magnética passou a ter um contributo também fluídico, graças à interferência dos espíritos, que invariavelmente estão em contato com as pessoas humanas. E a posteriori, essas experiências, hoje chamadas de terapia alternativa, particularmente no passe na água magnetizada, tornaram-se uma forma de os espíritas atendermos a pessoas que têm problemas. O passe pode ser considerado sob vários aspectos. O passe magnético, quando a energia exteriorizada é a chamada energia animal do próprio magnetizador. O passe fluídico, quando essa energia é caldeada com as vibrações dos espíritos desencarnados que se utilizam do comportamento mediúnico para transmitir o contributo energético e salutar. Essa mesma energia pode ser transmitida à água, que apesar de ser um corpo composto, é considerado dos mais simples, porque constituído de uma partícula de oxigênio para duas de hidrogênio, ou melhor, ao contrário, uma de hidrogênio para duas de oxigênio, duas de hidrogênio para uma de oxigênio, ela assimila com muita propriedade e é uma repetição do fenômeno das bodas em Caná, quando Jesus, a pedido de Maria Santíssima, transformou a água dando-lhe o sabor de vinho. Essas experiências puderam ser estudadas carinhosamente na Universidade McGill, em Montreal, quando um jovem médico, fazendo uma análise das sementes de levedo, percebeu que elas não se multiplicavam quando eram banhadas em água salgada. Ele resolveu demonstrar se a criatura humana possui uma energia capaz de neutralizar os elementos naturais. Tomou de uma garrafa com água do mar e colocou as sementes. Magnetizou a garrafa e plantou as sementes, que germinaram. Ele levou a experiência mais adiante, percebendo que essa energia havia partido de uma pessoa saudável. Utilizou-se de uma pessoa portadora de alienação mental, que magnetizando a garrafa, as sementes que estavam dentro dela não germinaram. Ele teve uma ideia mais cuidadosa. Tomou de 3 garrafas, 2 das quais com água do mar e uma com a água saudável, colocou as sementes e deu a uma pessoa portadora de magnetismo a oportunidade de transmitir a sua energia à primeira garrafa com água do mar e as sementes, que tecnicamente, sementes essas deveriam morrer. A segunda garrafa, ele pediu a uma pessoa neutra, que não tinha a irradiação magnética, para poder transmitir as suas forças. E a terceira garrafa, aquela de água potável, onde estavam as sementes que tecnicamente deveriam germinar, ele pediu a um alienado para magnetizá-la. E o resultado foi surpreendente. A primeira garrafa, que tecnicamente não poderia permitir que as sementes germinassem, todas germinaram. A segunda garrafa, que havia sido magnetizada por uma pessoa neutra, as sementes não germinaram. Essa garrafa também tinha água do mar. E a terceira garrafa, que era de água potável, saudável, portanto, magnetizada por um alienado, matou as propriedades germinativas da semente, que não se reproduziram. Ele repetiu a experiência 100.000 vezes. E graças a esse esforço, provando que o homem pode transmitir energia saudável ou perturbadora, de acordo com seu estado anímico e seu estado de saúde, ele ganhou uma grande dotação dos laboratórios SIBA para dar prosseguimento às investigações. Ora, a transmissão da energia produz resultados saudáveis ou negativos a depender do fulcro que faz a transmissão dela mesma. Quando se trata de pessoas saudáveis, física, psíquica e moralmente, essa energia recompõe os tecidos, porque ela vai atuar no perispírito, restabelecendo o equilíbrio vibratório para a multiplicação e a renovação das células. Tanto tem ação de natureza emocional na área psicológica do indivíduo, como psíquica, os problemas de alienação mental e de tormento na área da obsessão, como também do refazimento orgânico, por propiciar ao perispírito a recomposição energética das células que, ao se multiplicarem saudáveis, substituem aquelas degeneradas que, ao morrerem, já não se multiplicam. Então, o passe espírita é a transmissão da energia através de uma pessoa que, orando, vinculada ao psiquismo divino, sintoniza com as entidades do bem para realizarem a ação da caridade.
Qualquer pessoa pode aplicar passe ou se exige determinados requisitos?
Qualquer pessoa pode aplicar passes. O que merece considerar é a consequência da transmissão da energia. Uma pessoa caracterizada pelas veleidades morais, vinculada aos vícios chamados sociais, dependente de drogas químicas e de hábitos censuráveis na promiscuidade sexual, e comportamental. As pessoas que agasalham ideias pessimistas, que cultivam a maledicência e os vícios morais, não têm condições de aplicar de maneira saudável o passe com objetivos curativos. Pode possuir energia, mas essa energia é deletéria conforme o comportamento do indivíduo. Para poder contribuir a favor da saúde de alguém, é necessário, por sua vez, também desfrutar de saúde moral, de saúde física, de saúde psíquica, porque somente uma pessoa harmônica pode emitir vibrações equilibradas para sintonizarem com o psiquismo em perturbação daquele que se encontra doente. Para que se venha aplicar passes, abandonando hábitos mundanos e modificando a sua estrutura comportamental, torna-se exigíveis, primeiro, a mudança do direcionamento mental. Depois, o cultivo de ideias otimistas, uma alimentação saudável, que seja rica em elementos nutrientes e não aquela que seja rica de toxinas, para que não sejam eliminadas pela energia que vem do interior do indivíduo para o mundo exterior. Mas é especialmente na conduta moral e nos hábitos espirituais, graças a cujo comportamento se atrai espíritos equivalentes, que está a grande responsabilidade de quem deseja aplicar passes. É, portanto, conveniente, sobre todos os aspectos, que a pessoa que pretende dedicar-se à atividade terapêutica na área dos passes, que realize uma mudança de comportamento para melhor e procure tornar-se realmente um terapeuta de natureza espiritual, a fim de que a sua contribuição não seja negativa e possa realmente ajudar o indivíduo a libertar-se das suas problemáticas.
Existem duas expressões que nos chamam a atenção nos fenômenos de cura. Que queres que eu faça? A tua fé te curou. Qual o significado dessas duas frases na visão espírita?
Nem sempre nós sabemos o que é de melhor para nós. Aquilo que hoje nos significa o melhor, amanhã talvez seja a causa da nossa desventura. E Jesus, porque conhecia essa nossa oscilação emocional, quando o homem foi pedir-lhe ajuda, e outras vezes, quando os necessitados se acercavam, ele lhes perguntava: o que queres que eu te faça? Invariavelmente as pessoas redarguiam: que me cures, porque era o seu grande problema. E a grande psicoterapeuta alemã, a doutora Hannah Weiss, diz que Jesus não apenas curava as sequelas dos males orgânicos, mas aquele que mantinha um contato com ele, quando levava as suas doenças, encontrava uma renovação íntima tão profunda que a sua era a cura moral, atingindo o fulcro espiritual do indivíduo. Na pergunta que eu faça, o Espiritismo vê o que é que nós queremos oferecer a quem nos busca, nem sempre conforme a pessoa quer, mas conforme a pessoa tem necessidade para evoluir. Muitas vezes, a dor que nos amesquinha e que aparentemente nos infelicita é o que há de melhor para o nosso momento, já que nos amadurece, para ensejar-nos a colheita de frutos opimos e sazonados mais tarde. A fé é um estado de receptividade, porque se ao doador de energia são exigíveis requisitos essenciais para se colimarem efeitos superiores, àquele que se candidata a receber também são exigíveis requisitos específicos para poder beneficiar-se. O Swami Sai Baba tem uma bela imagem numa parábola. Diz ele que existem pedras que estão no fundo do mar há bilhões de anos. Elas estão envoltas pelas águas abissais, mas se nós as arrebentarmos, elas estão secas por dentro, porque não se deixaram permear. E existem outras que apenas o sereno da noite consegue penetrá-las. E se nós as arrebentarmos, encontrá-las emos úmidas no seu interior. Essas pedras, para Saibaba, são as criaturas humanas. Há pessoas que se encontram muitas vezes mergulhadas no oceano do conhecimento divino e permanecem impermeáveis. Não se deixam sensibilizar. As suas necessidades são supérfluas, são sempre exteriores. Interiormente são secas, são frias, são indiferentes. E outras são muito sensíveis, facilmente assimilam as boas ideias, beneficiam-se das informações, deixam-se penetrar pelas energias. Logo, todo aquele que se candidata à terapia do passe como beneficiário deve ser receptivo. Ele deve abrir-se para que as vibrações penetrem-lhe e atinjam o perispírito. Essencialmente, o indivíduo reza umas velhas tradições esotéricas, é constituído por 7 fulcros, chakras ou centros de força, particularmente o chakra coronário, que fica na região da glândula pineal e que é a sede do conhecimento divino, é o fulcro da inspiração, através do qual nós captamos as ondas do pensamento superior. O beneficiário, o candidato à terapia, deve estar psiquicamente receptivo para que as energias penetrem-no e deve, posteriormente ao passe, obedecer ao que nós chamaríamos uma dieta. Qualquer terapia tem a prescrição médica, o tratamento e tem a dieta. Inutilmente, um portador de diabetes tomará insulina para manter o equilíbrio glicêmico e de imediato comerá açúcar, em uma atitude de total desrespeito pela terapia que se submete. Também o paciente da terapêutica do passe, não apenas ele deve tornar-se receptivo, mas trabalhar-se para se tornar melhor, a fim de que a energia que recebe penetre-o demoradamente, para que ela possa ali ser transformada e por si mesma multiplicar-se a benefício da sua saúde. Se ao terminar uma reunião em que nós fomos atendidos pelo passe e nos dirigirmos a recintos agressivos, buscarmos os lugares de grande perturbação, nos entregarmos a licenças morais, estaremos combatendo a energia favorável através de uma outra muito mais violenta. Por consequência, os efeitos positivos serão anulados.
Existe necessidade de incorporação mediúnica para a aplicação do passe?
De maneira nenhuma, já que se pode magnetizar pela doação da própria energia, como fazia Allan Kardec e os magnetizadores do passado, a incorporação mediúnica tem uma outra finalidade. Quando os espíritos vêm comunicar-se conosco e trazerem as suas mensagens, fazem-no em momentos próprios, adrede estabelecidos. Durante o passe, não é conveniente a incorporação mediúnica para evitar a mística, para evitar a superstição, para evitar também o desgaste do próprio passista. Porque durante o fenômeno de incorporação, há um desgaste de energia ectoplásmica. Na aplicação do passe, há também uma perda, entre aspas, da energia curativa. Esses dois desgastes irão perturbar o equilíbrio psicossomático do agente aplicador de passes. Buda tem uma imagem que nos parece muito esclarecedora. Uma vela que vai acesa numa extremidade terá um tempo em que o seu combustível manterá a chama iluminando. Mas se nós acendermos a vela pelos dois extremos, naturalmente o combustível gastará com muito mais rapidez. A pessoa que aplica passes, estando incorporada, vai ter uma despesa de energia desnecessária. Que acontece, no entanto, quando se faz a aplicação do passe em estado de lucidez e de consciência. No breve intervalo de repouso entre um passe e outro, o organismo se refaz, qual ocorre na transfusão de sangue. Quando terminada a operação, alguns minutos de repouso permitem que o organismo elabore nova quantidade, às vezes maior, pelo estímulo, para manter o equilíbrio do aparelho circulatório. Então, não é necessária a comunicação mediúnica. E se ela ocorre, deveremos ter muito cuidado, porque somente os espíritos desocupados, aqueles que não são entidades venerandas, é que se pode permitir o luxo de estarem comunicando-se conosco frivolamente para quaisquer coisas. Qualquer um de nós que tenha responsabilidade, uma vida moral, social, funcional, comprometida, não pode atender a quem apareça a qualquer instante. Consideremos os espíritos nobres, para se permitirem estar ao lado dos médiuns como capatazes, para atender-lhes as paixões e se comunicarem a qualquer instante. Não negamos que haja comunicação, mas não aceitamos como de qualidade superior, e sim entidades frívolas, entidades desocupadas, ou espíritos que se aproveitam do momento para darem mensagens normalmente de teor negativo, para influenciarem as pessoas, trazendo informações que não têm cabimento, trazerem notícias de magias que estão fazendo contra nós, de pessoas que nos invejam, suscitando-nos estados perturbadores. As entidades nobres nunca, sem exceção, dão notícias perturbadoras. Caracteriza-as a elevação de princípios. Allan Kardec, que foi o protótipo do ser com uma tarefa específica, era portador de um aneurisma. E o seu médico, o Dr. Demeure, sempre advertiu, chamava de atenção para que trabalhasse menos. Do além, o Dr. Demeure volta mais de uma vez, e Kardec anotou e se encontra na obra, para convidá-lo a diminuir a intensidade dos trabalhos, ao que Kardec redargue que prefere a doação total, mesmo que com sacrifício da própria vida, há uma atitude cômoda, sem que realize a tarefa que lhe está destinada. Daí, quando existem as comunicações mediúnicas e as pseudo-informações de entidades respeitáveis, dizendo estas e aquelas notícias negativas, devemos rechaçá-las, porque são espíritos embusteiros, mistificadores, que se comprazem em gerar animosidades. O objetivo de uma doutrina como o Espiritismo e de uma faculdade nobre como a mediunidade é de levantar o ânimo, nunca de diminuí-lo. É de encorajar, jamais de perturbar. E quando eles notam que algo de mal está a suceder-nos, ajudam-nos, sem sequer nos dizerem. E quando nos dizem, é por meio de uma linguagem muito elevada, para que nós concluamos por nós próprios, a fim de não os responsabilizarmos pelos nossos atos. Daí, na terapia dos passes, deve-se evitar a comunicação mediúnica.
E aplicar passes?
A casa espírita. Onde se deve fazer cirurgias de grande porte? Nos hospitais. Onde se pode fazer um ativo? Em qualquer lugar. Mas o passe é uma atividade de profundidade. Muitas vezes, no momento do passe, as entidades venerandas realizam cirurgias perispirituais. Pessoas obsidiadas, que têm células fotoelétricas, por falta de outro nome, implantadas no cérebro, no cerebelo, ou que têm determinados implantes em órgãos que agora estão enfermos, os benfeitores se utilizam deste momento de concentração do paciente e de harmonia com o agente do passe para realizar cirurgias perispirituais. O centro espírita, por se tratar de um lugar onde existe um clima psíquico, onde existem condições mesológicas, porque ali os espíritos também colocam equipamentos especiais de que se utilizam. Em emergência, pode-se aplicar o passe em qualquer lugar. O essencial é a condição do agente e, como consequência, a receptividade do paciente. Podem-se aplicar passes no lar, naqueles que o habitam. Ao término do culto evangélico, quando isso se torna uma necessidade, não hábito, para não descaracterizar o passe e não gerar uma rotina que se transforma em uma repetição de natureza negativa e às vezes enfadonha. No hospital, quando as circunstâncias assim o exigirem, mas é ideal que a terapia do passe seja aplicada no lugar conveniente, que é o centro espírita. E por que aí? Porque no centro espírita a pessoa antes vai fazer uma terapia psicológica, vai ouvir para poder libertar-se de ideias que não correspondem à realidade. Vai ter uma psicanálise de grupo, vai receber uma onda vibratória essencial e vai naturalmente relaxar por causa do próprio psiquismo ambiente, tornando-se mais facilmente receptiva.
Como atuam os bons espíritas, no momento da aplicação dos passes?
Sempre através do perispírito. A velha tradição que nos levou a cunhar a palavra incorporação mediúnica deixa-nos uma ideia falsa da realidade. Porque incorporação deixa perceber que é uma interpenetração, semelhantemente a uma água que se adentrasse num vaso. Os espíritos não entram em nós para acionar-nos. Em a Gênese, capítulo 14, item 7, Allan Kardec fala das propriedades do perispírito. E entre outras propriedades, ele reporta-se à expansibilidade. Gabriel Delany, no admirável livro A Alma Imortal, estuda em propriedade o perispírito. E também se refere a essa expansibilidade. Ora, quando nós nos concentramos, o nosso ser perispiritual agiganta-se, o que permite a ampliação da aura. Quando fazemos uma viagem de desdobramento parcial pelo sono, o perispírito nos libera da matéria parcialmente. Quando a entidade vem para o fenômeno mediúnico, acopla-se perispírito a perispírito, colocando para escrever a mão sobre o braço do médium, para acionar o mecanismo perispiritual, ou sintoniza no centro cerebral, que é o centro das faculdades psíquicas, da inteligência, da memória, dos automatismos, para que o fenômeno ocorra de natureza mecânica, semimecânica ou consciente. Ou eles mantêm o seu psiquismo no centro cerebral, no centro laríngeo, também no centro solar, para o fenômeno da psicofonia, produzindo o automatismo do que chamamos incorporação. No momento da aplicação do passe, o espírito mentor ou as entidades especializadas, já que há técnicos no mundo espiritual, acercam-se ou se acerca o espírito guia e aciona o perispírito do médium para que os movimentos rítmicos sejam direcionados pela sua mente, enquanto a mente do agente está concentrado no bem, está orando, está fazendo visualizações positivas para o paciente, a fim de envolvê-lo na sua própria irradiação. Razões pela qual não é conveniente a incorporação mediúnica.
As técnicas usadas na aplicação dos passes têm alguma influência nos seus resultados?
Toda técnica é um contributo especializado para mais rapidamente alcançar a finalidade. Jesus, pelo seu alto poder de dínamo gerador, deu-nos a prova de que as técnicas são meios, mas não se tornam essenciais. Recordemos alguns incidentes. Chega o cego e ele cospe na areia e faz lodo, passa-lhe nos olhos e diz: agora vai lavar-te no poço de Siloé, que era um poço, uma piscina, muito famosa nos arredores de Jerusalém, porque a tradição dizia que periodicamente os anjos desciam, moviam as águas, e o primeiro paciente que nelas caísse adquiria a cura momentânea. Então o paciente vai, lava os olhos e recupera a visão. Era uma técnica. Quando Natanael Ben Elias desce pelo telhado, ele pergunta: que queres que eu te faça? Que me cures. E sem o tocar, ele diz: Natanael, levanta-te e anda, eu te ordeno. Natanael levantou-se e curou-se. Ao jovem obsidiado de Gadara, quando ele passa pelo cemitério e o doente grita: Jesus de Nazaré, que tens tu contra nós? Ele pergunta: quem tu és? Nós somos legião, porque somos muitos aqueles que estamos neste corpo. E ele ordena: legião, eu te ordeno, sai dele. E os espíritos saem, porque obedecem-lhe à força vibratória. Outra vez, uma paciente que era portadora de uma obsessão física e tinha uma corcunda e andava para lá e para cá na sinagoga, ele chama, coloca-lhe a mão sobre o dorso espinhal e corrige-lhe a imperfeição, libertando-a da constrição física do obsessor, que a tornava uma atormentada. Outra vez, diante da mulher que ele toca as vestes, a mulher hemorroíça, ele pergunta a Pedro: quem me tocou? E Pedro, que era muito humano, eu gosto muito de Pedro, porque ele era bem parecido com a gente. Ele diz assim: como é que eu vou saber, numa confusão desta, este povo empurrando para lá e para cá, o senhor me pergunta quem me tocou, como é que eu vou saber? Aí já disse: Simão, alguém me tocou, porque eu senti de mim desprender-se uma virtude. Aí a mulher diz: fui eu, senhor. E o fluxo hemorrágico desapareceu. Ela já havia consultado os médicos da época e tinha vergonha da sua doença. Ela tocou a roupa dele, impregnada de magnetismo. Mas quando vai o centurião e diz: senhor, se tu quiseres, o meu servo pode curar-se. Não é necessário que tu vás lá, porque eu sou um homem que comanda homens, e eu digo aos meus homens: vá para aqui, vá para ali, e eles vão. Eu sei que se tu quiseres, os teus irão e atenderão ao meu servo, que está muito mal. Jesus disse: não há uma fé igual a desse homem em todo Israel. Vai, o teu servo está curado. E ele foi. O servo estava curado. E ele poderia ser considerado um pesquisador, porque ele perguntou a que horas ele se curou, para conferir se foi na hora que ele estava com Jesus. Disseram-lhe um momento e ele constatou que a cura se havia dado enquanto ele dialogava com o mestre. Noutra oportunidade, a mulher vai passando, acompanhando o féretro da própria filha. E porque chorava muito, Jesus contempla o caixão e vê que a menina não estava morta, estava em catalepsia. Ele manda tirar a tampa e diz: Talita, cumi, menina, levanta-te. E ela se ergueu. O mesmo ele disse a Lázaro. Aí ele falou do dialeto arameu. A tradição apresentou-nos a fórmula no latim clássico: Lázaro, surgetâmbula, levanta-te e anda. Ora, porque ele possuía essa força. Mas nós que não temos a mesma força de irradiação, o mesmo poder, utilizamos-nos de algumas técnicas, devendo preservar sempre aquela que seja mais simples, aquela que seja mais enriquecida de doação. Para que, primeiro, a preocupação com a técnica não nos desvie da intenção de ajudar o paciente. Segundo, para que não fiquemos presos a fórmulas e formas esquecidos de conteúdos, qual aconteceu com outras doutrinas que se preocuparam muito com o exterior e perderam a vitalidade interior.
Divaldo, agora nos demonstre um passo padrão, explicando detalhadamente para que o entendamos.
Eu vou voltar.
Pressupomos que o paciente tem um problema que não nos revelou, nem devemos ter a leviandade de invadir a privacidade das pessoas que nos procuram, para nos inteirarmos dos seus problemas. É necessário respeitar muito a vida íntima das pessoas que nos buscam, para não nos tornarmos detentores de segredos e depois, consciente ou inconscientemente, fazermos chantagem. O problema de cada um merece todos respeito e é de sua propriedade. Se a pessoa espontaneamente nos diz, peçamos para não entrar em detalhes constrangedores, porque no momento do impacto a pessoa abre a alma e depois arrepende-se, fica constrangido e afasta-se. Ou muitas vezes nós, diante do problema de outrem, o nosso emocional não capta bem, porque cada um vê, ouve, sente, conforme a sua capacidade. E nós podemos interpretar errado, gerando situações embaraçosas. É indispensável respeitar muito o nosso próximo. É uma questão que caracteriza a atitude do espírita e o conteúdo do espiritismo. Mas nós supomos que a pessoa veio pedir um passe porque tem um problema qualquer. Pouco nos importa qual seja o seu problema. Como o chakra coronário é o centro da vida divina, é o fulcro por onde entram as energias para nos vitalizar o organismo, nós iremos concentrar a nossa atividade nesse chakra, que está na parte superior do crânio. Ele próprio está situado na sela túrcica, na base do cérebro, onde está a glândula pineal, o epífise. André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo número 2, estuda em profundidade a função psíquica e mediúnica da glândula epífise ou pineal. Então, nós pressupomos que a pessoa ali está com um desequilíbrio de qualquer natureza. A nossa primeira atitude é eliminar o fator perturbante. Diríamos que nós vamos retirar as energias perturbadoras através de movimentos rítmicos. Sabemos hoje, através da doutrina do biorritmo, que tudo no universo obedece a ritmos. Desnecessário apresentarmos as explicações, as leis de gravitação universal, a circulação do sangue, os batimentos peristálticos. Toda a vida transcorre em ritmos equilibrados. Daí os biorritmos, os ritmos da vida. Então, através de movimentos rítmicos, nós iremos retirar essa energia que supomos negativa. Se se tratar de uma obsessão, de uma distonia psíquica, de um desequilíbrio orgânico, centralizaremos o chakra coronário. Se por acaso a pessoa nos falou que é uma problemática cardíaca, é uma disfunção hepática, é um problema pulmonar, nós iremos atuar no chakra correspondente. Mas de início, sempre fazer a limpeza, entre aspas, no chakra coronário. Terminado isso, que deve durar o tempo em que nós oraríamos um Pai Nosso, para dar uma ideia de medida de tempo, não ficavam preocupados, já basta ou não basta, vamos orando o Pai Nosso suavemente, e aí nós teremos a dimensão de 1 minuto e meio, ao máximo de 2 minutos. Nenhum passe que fique cansativo para quem recebe, para quem aplica, e monótono, nem também um passe muito rápido. Como disse uma amiga minha, isso não é um passe, é um meio passe. A pessoa só deu metade e não terminou. Então, nós faremos uma pausa e aplicaremos agora a energia que o organismo vai absorver para poder restaurar o equilíbrio do paciente. Então, nós dividimos esse passe simples em 3 movimentos. Asepsia, repouso e doação. Deveremos ter o cuidado com o campo vibratório. O campo vibratório é toda a área que envolve a pessoa. Quando estivermos fazendo a limpeza de campo, nós tiraremos a energia negativa. E esse campo, obviamente, ficará saturado dessa energia. Ao retornar as mãos por um campo neutro, por dentro, retiramos e retornamos. Retiramos e retornamos. Mas nada que venha a se transformar num ritual. O Espiritismo não tem ritual. Não tem formalismo, não tem cerimonial. Estamos falando de uma técnica. Então vamos dizer que agora esclarecidos, vamos aplicar o passe. Tomemos uma postura agradável, um pé à frente, o outro atrás, para nos movermos sem estarmos desequilibrados. Evitemos a respiração sobre a face da pessoa. Não é necessário aqui nos reportarmos aos cuidados da higiene, porque é muito desagradável uma pessoa descuidada acercar-se de outra, produzindo náuseas ou reações compreensíveis. Tenhamos bastante cuidado com os nossos odores, para não criar constrangimento. E quando a pessoa vier, nós não reagirmos, porque somos, acima de tudo, pessoas. Então, não falamos da higiene corporal, porque é óbvio, mas ao passista exige-se-á muito mais. Quando ele transpirar e sentir-se sem a condição física, ele cede um lugar a outro, porque não deve ter a pretensão de ser salvador do mundo. Se ele se salvar a si mesmo, já é uma grande coisa. E se ele ajudar alguém, é um grande coroamento. Daí não deveremos respirar resfolegadamente. Há pessoas que, para impressionar, resfolegam e agitam-se. Imóvel, não tem nenhum efeito. O passe não é pela força muscular. Isso é só para impressionar. Não tem nenhum valor. Pelo contrário, quanto mais discreto, quanto mais rítmico, quanto mais nobre, melhor efeito, é óbvio. Então passemos à aplicação. Oraremos. Tocar as pessoas. Não é necessário segurá-las, puxar dedos, são superstições. Porque tem que puxar os dedos, puxar os braços, sacudi-los. São quejandos que nós colocamos em uma terapia superior para impressionar. Está no Evangelho. Não é por muito chamar Senhor, Senhor, que se entrará no reino dos céus. E o profeta dizia, este povo me tem nos lábios, mas não me tem no coração. Então é uma terapia eminentemente psíquica, de perispírito a perispírito, de alma a alma. Se notarmos que o paciente está muito concentrado, poderemos dar um ligeiro toque, como a dizer, já terminei. Aqui em nossa casa, o fato de sairmos do seu lado, o paciente percebe, e então ele volta à sua serenidade, mantendo a postura regulamentar. Como vemos, é uma terapia muito simples. Tudo que nós vamos encontrar de arranjos e de exageros são contribuições pessoais, que não tem nenhum valor real. Para concluir, nós gostaríamos de contar como a divindade nos ajuda ao nos fazermos receptivos. Em um belo artigo em Seleções do Reader Digest, o autor diz que todos estamos sob o apoio da mão de Deus. E conta algumas experiências que ele teve a oportunidade de anotar. Entre algumas, a família havia recebido a visita de duas sobrinhas pequenas. A família era constituída pelo casal e duas filhinhas. Então, resolveram que as suas duas sobrinhas dormiriam no quarto das crianças. Um beliche de um lado e do outro. As filhas ficaram no beliche e as sobrinhas no outro beliche. A família foi deitar-se. Em certo momento, a senhora teve a impressão de que uma das suas sobrinhas estava chorando na sala. E automaticamente ela saltou da cama, saiu correndo e acendeu a luz do quarto. Chegando ao quarto, ela percebeu que estava tudo bem. Mas ela chegou no justo momento em que escutou um forte estalido no beliche superior. Então ela correu e segurou e gritou pelo marido. Ele veio e amparou o beliche que se arrebentava. E caso ela não estivesse ali, mataria a pequenina Raquel, de apenas 2 anos, que estava embaixo. Então ela começou a chorar. E o marido lhe disse, você não confia em Deus? Como é que você acordou e veio exatamente aqui? Porque eu ouvi o choro suave de uma das minhas sobrinhas lá na sala. E ele disse, mas ambas estão dormindo. E a cena foi tão abençoada que que sequer as nossas filhinhas despertaram. Realmente, só a proteção de Deus para um socorro desta natureza no momento de emergência. O autor narra uma outra experiência que aconteceu na Flórida. Estava num clube e um excelente nadador subiu para saltar. E quando ele se preparava no trampolim, olhando em volta, ele ouviu alguém gritar: "Por favor, salve a criança que está quase morta dentro da piscina." Ele olhou para baixo e viu uma criança no fundo da piscina, como se estivesse morta. Ele saltou imediatamente, porém trouxe a ideia da indiferença das pessoas que olhavam a piscina, enquanto a senhora gritava desesperadamente e não faziam nada. Então ele mergulhou, retirou a criança, que estava arroxeada, sem respirar, começou a massageá-la, a insuflar-lhe ar nos pulmões, até que a criança tossiu, recuperou-se, foi levada numa ambulância. Passado aquele choque, ele perguntou às pessoas: "Mas que sociedade é esta? A senhora gritava, salve a criança que está morrendo dentro d'água, e vocês olhavam na mais absoluta indiferença? Como é isto?" As outras disseram: "Mas nós não entendemos o que ela falava. Ela falava em espanhol." "Como em espanhol? Eu ouvia falar inglês." "Não, senhor, ela falava em espanhol." Então foram até a senhora e perguntaram, e a senhora pediu socorro, em que idioma? Ela não entendeu. Chamaram alguém que falava espanhol e lhe perguntou: "Em que idioma a senhora pediu socorro?" Ela disse: "Em espanhol." "Não foi em inglês?" Ela disse: "Não, eu não falo inglês. Não sei uma palavra em inglês." Mas ele ouviu o apelo em inglês. O terceiro foi de um soldado no Vietnã, no dia 2 de janeiro de 1962. Ele foi destacado com uma patrulha para observar o acampamento dos Vietcongs. E adentrou-se com a patrulha pelo bosque. E estava mais ou menos a 500 metros do acampamento, quando ele percebeu uma grande movimentação entre os adversários. Ele estava com o rádio às costas, então ele ligou o rádio e pelo telefone ele pediu que ele desse instruções. Falou que estava havendo uma grande movimentação de tropas, de veículos, e que não sabia o que fazer. Então respondeu de lá: "Deite-se e diga ao grupo para deitar-se, porque nós vamos bombardear." De imediato, o bombardeio pesado caiu sobre o acampamento. De repente, ele teve a sensação de que uma bomba caiu praticamente em cima dele. Ele foi jogado à distância, ficou aturdido e começou a sentir o sangue que ele gotejava pela face. Então, ele ligou novamente o rádio e disse: "O que é que eu faço? Eu estou ferido, eu estou ferido." Então, responderam-lhe: "Rasteje na direção oeste, aonde estão os enfermeiros. Rasteje na direção oeste, siga a nossa voz, siga a nossa voz." Ele começou a rastejar e desmaiou nas mãos dos enfermeiros. Quando ele estava no hospital da base, o comandante foi perguntar-lhe: "Mas como é que você conseguiu comunicar-se conosco?" Ele disse: "Através do rádio. Graças a Deus, o rádio não foi atingido." O comandante disse: "Como não?" Um estilhaço da granada caiu sobre o rádio e o incendiou. "Aqui está o rádio." Apresentou-lhe o rádio todo arrebentado e distorcido. Ele disse: "Em absoluto, eu falei pelo rádio." O comandante disse: "Não. Nós ouvimos a sua voz no ar. Não sabíamos em que direção, começamos a gritar e a dizer-lhe o que deveria fazer." Ele estava apenas a 5 quilômetros de distância. Então era a mão de Deus. A mão de Deus sempre está em nossa vida. E culminemos com a mão de Deus de natureza mediúnica. O célebre Houdini realizou uma experiência marcante da sua vida no Canadá. Ele se permitia algemar, colocar algumas dezenas de cadeados, colocado em sacos também com cadeados, algemas. E uma vez ele pediu para ser jogado em pleno rio São Lourenço. Abriram um buraco sobre o rio gelado e então desceram-no dentro de saco sobre saco, algemado, jogaram-no dentro do rio e ele rapidamente se desvencilhou e saiu. Só que ele não contava com detalhe. A correnteza do rio levou-o para o lugar distante do único orifício por onde ele poderia sair. Então, quando ele se libertou das algemas e dos cadeados e veio à tona, ele não encontrou o orifício de saída. Como a pedra de gelo torna-se um bloco um pouco acima da superfície da água, ele conseguiu inclinar o rosto para poder respirar. E estava ali, já quase sem suportar, quando ouviu uma voz que o chamava Udine, que eu chamava no dialeto da Rússia. Udine, Udine, Udine. E ele começou a nadar nessa direção. A voz vinha exatamente do orifício. Era a voz de sua mãe. Ele saiu. Quando chegou a casa, ele recebeu um telegrama que a sua mãe havia desencarnado horas antes. E ela, na condição da mão de Deus, havia ido socorrê-lo para que ele pudesse dar esse depoimento ao mundo de mortalidade da alma. Ele que foi um tremendo perseguidor de médiuns e de charlatães, inclusive desmoralizando a esposa de Sir Arthur Conan Doyle, provando que ela mistificava. Ele se tornou instrumento da própria mediunidade e confessou em um depoimento autobiográfico que tivemos a ocasião de assistir num filme cinematográfico com o depoimento da sua própria esposa. Nós estamos sob a proteção de Deus. Nenhum mal nos pode fazer mal. Se nos vincularmos ao bem, o mal dos maus não nos atingirá. Desta forma, em qualquer circunstância, elevemos o pensamento a Deus e abramo-nos, tornando-nos receptivos. E a misericórdia de Deus preencherá os nossos imensos vazios, enriquecendo-nos com os tesouros da saúde, da luz, da paz e da plenitude.